No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga. Ainda sob os ecos da festa que ontem celebrou Iemanjá, nosso programa faz questão de convidar todos vocês a abraçarem uma campanha muito importante.
Uma campanha da Oceana, aquela organização não governamental que também tem uma atuação em todo o mundo, mas que está no Brasil há 10 anos e está à frente de uma mobilização que precisa ganhar um lugar aí no seu coração para que você abrace a campanha de combate à poluição marinha por plástico. E para isso, claro, a gente vai ouvir a gerente sênior de Advocacy Estratégia, que lidera justamente essa campanha na Oceana. Estou falando da nossa amiga Lara Ivanisky. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui com a gente.
Oi, Mara. Olá a todos os ouvintes aqui da Rádio Nacional. Também é um super prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho aqui da nossa campanha na Oceana.
Agora, a gente sabe que essa campanha objetiva principalmente salvar as espécies marinhas da extinção, já que o plástico, como já vimos em várias reportagens e até em entrevistas aqui no nosso programa, ele compromete de uma forma muito perversa a vida no fundo dos oceanos, no fundo do mar, não é verdade?
Pois é, Mara, a gente está falando da segunda maior ameaça ambiental do mundo, né, segundo a ONU, que é a poluição por plástico. Então, globalmente, 15 milhões de toneladas de plástico chegam no oceano todos os anos. E isso tem um impacto muito grande para a biodiversidade. O Brasil, ele hoje é o 8º maior poluidor do mundo, contribuindo com 1,3 milhão de toneladas. A gente mostrou isso num relatório que a gente lançou no ano passado, que se chama Fragmentos da Destruição, o impacto da poluição por plástico na biodiversidade marinha. E, de fato, muitos animais, como tartarugas, aves, peixes, acabam ingerindo pedaços de plástico por engano, né, confundindo aquilo por alimento. E isso pode causar a morte desses animais. Um outro componente também é que esses fragmentos de plástico, eles vão se quebrando e se tornando cada vez menores. E aí a gente vai chamar eles de microplásticos. E esses microplásticos, eles já foram encontrados em frutos do mar, já foram encontrados em diversos animais da cadeia alimentar e também na nossa água, na nossa cerveja, no mel. Então ele deixou de ser só um impacto ambiental e passou a ser também uma ameaça para a saúde humana. O que é bastante preocupante, Mara. O último estudo, inclusive, é um estudo brasileiro que detectou microplástico no cérebro humano. Então, isso traz uma série de riscos e consequências, né?
O impacto mais imediato dessa presença do plástico no cérebro humano seria o quê? Uma demência? Em que a ciência aposta em relação ao perigo desse plástico chegar nesse lugar que é o dono das nossas vidas, né, que é responsável pela nossa existência, pela nossa espécie, né?
Exatamente. Esse é um objeto de estudo muito recente da ciência que a gente tem visto nos últimos anos. É um aumento de estudos, né, pesquisas que estão detectando microplásticos em todos os órgãos vitais do corpo humano. A gente brinca que a gente só não encontrou microplástico onde a gente não procurou. E alguns estudos já estão mostrando quais são os riscos mais imediatos, né? Então, teve um estudo que também detectou microplástico na corrente sanguínea e também no coração. E o estudo, ele mostrou que para as pessoas que tiveram, né, microplástico ou nanoplástico no corpo, tiveram quase 5 vezes a mais a probabilidade de sofrer um AVC, né? Que é um acidente vascular cerebral, ou um ataque cardíaco, então, nos próximos 34 meses, de acordo com essa pesquisa. Então, você vê, já tem estudos que estão indo para além de só detectar essas partículas no nosso corpo humano, para também entender quais são as consequências a curto, médio e longo prazo. Então, assim, é bastante preocupante o que essas pesquisas estão trazendo.
Ah, sem dúvidas. E eu queria, inclusive, comentar com você que no início desse ano nós tivemos uma demonstração de uma falta de consciência ambiental que chocou o Brasil, não é? No Réveillon do Rio de Janeiro foram recolhidas toneladas de plástico que lá estavam, fruto dos copos, enfim, das embalagens. Agora, diante do que você nos disse, importante lembrarmos que no Réveillon de 2024 para 2025, o Rio de Janeiro recolheu 969 toneladas de lixo, sendo 484 toneladas só em Copacabana. Foi um recorde recolhido na virada do ano na cidade. Então, acho que a gente precisa fazer com que essa campanha da Oceana chegue a essa população que é, no mínimo, desavisada e não tem consciência do risco que todos nós estamos correndo em função desse tsunami, né? Porque é um tsunami de plástico, não é?
Exatamente. E a campanha, que justamente tem esse nome, né? A campanha Pare o Tsunami de Plástico, é uma campanha com mais de 80 organizações e movimentos sociais que está chamando a atenção do poder público para aprovação do projeto de lei 2524, que está no Senado Federal, que é um projeto de lei que tem como objetivo reduzir a quantidade de plástico descartável, né, que está sendo produzida e consumida no Brasil. Esse é um ponto bastante importante, porque a maior parte desse lixo que acaba no mar, né, e acaba no ambiente, que se torna também microplástico, são justamente esses plásticos descartáveis feitos para consumo e descarte imediato e que praticamente não tem reciclabilidade nenhuma. Então, essa é uma campanha que quem está, né, o ouvinte que está escutando, pode entrar no site, é o pareotsunamideplástico.org e assinar a nossa petição. A gente está também fazendo várias mobilizações nas redes sociais, então quem quiser se engajar também nas redes sociais também pode. E, Mara, você lembrou um ponto que é muito importante, né? As pessoas, elas também têm bastante responsabilidade com o seu poder de escolha, tanto o seu poder de escolha político, né, e de cobrar, portanto, seus parlamentares, seus representantes a apoiarem e aprovarem políticas públicas, né, como essas que a gente está falando, mas também o poder de escolha de como consumidor. E aí, o consumidor pode fazer, tem algumas ações que pode fazer, né? Então, existem produtos que já estão sendo embalados com outros materiais, então você pode fazer essa escolha. Uma escolha que ajuda bastante, reduz muito o consumo de plástico e é bastante simples, é você levar a sua sacola retornável, a sua sacola reutilizável para o mercado. Lembrando que a sacolinha plástica é um dos itens que a gente mais encontra no mar e é um dos piores itens justamente porque ele é flexível. Então, essas ações para evitar o consumo de plástico descartável, optar por produto reutilizável, também são bastante importantes e bastante acessíveis, né, para o público como um todo.
Lara Ivanisk, gerente sênior do Advocacy e Estratégia dessa campanha tão importante da Oceana. Abraço grande para essa equipe valorosa, para todos os cientistas que estão ao seu lado nessa proposta que é tão grande quanto o próprio oceano. Muito obrigada.
Obrigada, Mara. Um abraço para todos os ouvintes também.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.